Se eu tivesse que escolher apenas um carro para ter para o resto da minha vida, o carro seria esse daqui. A Audi RS6 Avante. Uma das peruas mais rápidas do mundo. Eu tenho bons argumentos para falar isso, mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para você ser notificado assim que cada vídeo for lançado. E se você apontar seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas. Eu tenho para mim que a Audi RS6 Avante é um dos carros mais versáteis do mundo, porque ela tem o conforto e a praticidade para ser usada durante a semana para levar as crianças para a escola, ir no supermercado, fazer seu dia a dia. E no final de semana você pode usar ela do jeito que ela está, para acelerar uma pista. Só recomendo que enche o tanque, porque o motor é potente e ele consome como motor grande. E é justamente para mostrar esse lado esportivo da perua que nós trouxemos a RS6 aqui para o Circuito Pan-Americano, a pista da Pirelli, aqui em Elias Fausto, no interior de São Paulo. Ainda vai dar para acelerar muito bem ela. Em resumo, esse daqui é um carro com 565 litros de porta-malas que chega aos 100 km por hora em 3,6 segundos. Entendeu essa dualidade? Mas eu vou te mostrar vários outros argumentos para considerar esse carro aqui como o carro definitivo. O único carro que você precisa na sua vida. Esse argumento é forte se você prioriza o espaço interno e a capacidade do porta-malas, porque nisso uma perua é imbatível frente a um SUV, um sedã. O sedã não permite que você aproveite toda a altura do compartimento. Como eu disse, esse porta-malas aqui tem 565 litros. Abertura elétrica e o tampão também corre na coluna eletricamente. Agora, se você rebate os bancos, você tem um espaço praticamente plano de 2 metros de profundidade e 1,5 metro de largura. Então quer dizer que com essa perua esportiva você pode ir numa loja de móveis no final de semana e pegar uma mesa à pronta entrega com cadeira e colocar tudo aqui. Pode botar uma bicicleta, pode transportar qualquer coisa. E o importante é que o frete é bem rápido. O que a Audi faz para diferenciar essa RS6 Avante de um A6 Avante normal, ela não seria capaz de fazer para uma restilização. Porque tirando o teto, as portas dianteiras e a tampa do porta-malas, todas as outras peças de estamparia são exclusivas dessa perua aqui. Isso porque além desse para-choque aqui, que na verdade tem mais área de tomada de ar do que para-choque em si, o visual da RS6 Avante ainda contempla paralamas que chegam a ser 4 centímetros mais largos do que das versões civis. Porque é necessário esse ganho de lata aqui para cobrir as rodas aro 22 com pneus 285. Então você vê como essa perua também fica mais musculosa, não só na frente como na traseira. Mas esses faróis aqui, eles são diferentes sim, eles são mais estreitos, mas eles não são exclusivos da RS6, porque são exatamente os mesmos faróis do A7. Ou seja, tem essas linhas de LED aqui verticais, é um farol de LED matrix, de LED matricial, e ainda tem canhões de laser, que aí dobra o alcance do facho. Então é o farol mais sofisticado, tem as tecnologias mais sofisticadas da Audi hoje aqui na RS6 e nenhum outro A6 Avante tem isso. Ficaria nos LEDs matriciais mesmo. Bem, é uma perua espaçosa para 4 pessoas, porque o quinto ocupante, embora ele até tenha um espaço aqui e um banco até confortável, ele sofre com esse cardan. Tem um túnel aqui, porque o cardan atravessa o carro para tração traseira, né? Então, não tem muito como evitar isso. Mas o que se tem de espaço aqui, para cabeça sobra, para perna sobra, é o que se espera de uma perua com 2,93 m de entre-eixos, né? Tem que sobrar esse espaço. E os mimos que você tem também são típicos de uma perua de luxo. Tem 4 zonas de ar-condicionado, né? Eu consigo selecionar aqui a intensidade, a velocidade, se está no modo automático ou não, tanto para mim quanto para a pessoa ao meu lado. Tem saída de ar central, tem saída de ar-condicionado na coluna e ainda tem cortininha de privacidade aqui. Não quero sol na minha cara, tira isso da minha frente. Você vem aqui e puxa a cortina. Não é elétrica, tá? Não é um Rolls Royce. Mas só em ter isso já é legal. Tem um acabamento aqui com costuras. Isso daqui não é imitação de fibra de carbono que você vê em qualquer carro esportivado. Isso aqui é fibra de carbono de verdade. Aqui tem alto-falante, o sistema é Bang & Olufsen. É um carro de luxo, também é um carro esportivo e também é um carro familiar. Tem até um teto solar só para quem senta aqui atrás. Impressionante. Aqui na dianteira também há bastante itens de conforto, como memória do banco, da direção, um som de boas-vindas, consegue configurar rapidamente seu usuário. Enfim, é um interior que você espera de um carro de luxo, com conforto de um carro de luxo e todos os detalhes de um esportivo, como o couro perfurado, novamente a fibra de carbono nas portas, muito piano black, né, esse acabamento brilhante. Mas se tem uma coisa que eu não gosto, e aí eu tenho que reclamar, é a profusão de telas. Tem o quadro de instrumento digital? Legal. Tem a central multimídia também? Ok, estão cada vez maiores. Mas o comando do ar-condicionado também é uma tela. Pelo menos essas telas aqui, elas fizeram um trabalho de casa. Elas são basicamente as melhores telas que você vai encontrar num carro. Por quê? Essa tela, ela tem uma proteção para não ter reflexo na sua cara. Tudo bem que essa parte aqui reflete na cara, mas tem proteção de reflexo, tem proteção de marca de digital, né? A gordura da pele não fica marcada aqui, da mesma forma que essa daqui. E você ainda tem retorno tátil quando você usa os comandos aqui, aciona alguma coisa. Retorno tátil, aquela vibração que você sente no seu celular quando você está digitando. É como se você estivesse realmente pressionando. É a sensação que você tem mesmo. Então, você tem essa sensação de vibração aqui, mas pelo menos eles dão a opção de você fazer um scroll, né? Fazer arrastar aqui para encontrar a sua temperatura. Isso você não conseguiria num botão. Ainda é possível configurar alguns menus, né? Alguns botões personalizáveis. Você ainda pode botar o que você quiser aqui. Por exemplo, o endereço de casa. Você não precisa digitar nada. O navegador vem aqui, aperta o endereço de casa, pronto, partiu casa. E ainda tem ar-condicionado, banco ventilado, aquecimento também dos bancos, enfim, tudo está concentrado nessa tela, mas eu dispensaria, trocaria por botão. Ainda tem outros botões aqui embaixo também, sensíveis ao toque para o modo de condução, desligar, controle de tração, isso aparece na minha tela, comando de desembaçador, freio de estacionamento, sistema de freio, assistente, pressense, câmeras, enfim. Você tem acesso a esses sistemas de segurança rapidamente por aqui. Freio de estacionamento, na verdade, está aqui. Isso aqui é o parque assist, desculpa. Enfim. Eu só não reclamo mais porque tem uma coisa garantida, que é o comando de som de volume e para passar e para desligar tudo aqui. Esse botão físico aqui é uma coisa que não se pode tirar de um carro. E eles não tiraram aqui, por mais que tenha três telas enormes. Bem, esse daqui é o motor V8 4.0 biturbo do grupo Volkswagen. Ele é usado por praticamente todos os carros topo de linha de todas as marcas da Volks. Vamos lá. Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Bentley Continental, tem ainda Audi RS Q8. Mas o mais legal é dizer que esse daqui é o motor de Lamborghini. É um Lamborghini Urus que usa ele, mas ainda é um Lamborghini. Não tem os 650 cavalos, mas ele tem esses 600 cavalos e 81,6 kgfm de torque. E se você quiser saber onde fica o turbo, aqui estão as bancadas e o turbo fica exatamente embaixo dessa chapa metálica aqui, que quando eu boto a mão, queima. Dá para instalar um ovo aqui e fritar ele. Para você não ficar com peso na consciência por usar um motor V8, saiba que ele é um híbrido leve. Ele tem um motor de 48 volts que também cumpre a função de alternador e motor de partida acoplado. E esse motor permite que você utilize o carro entre 65 e 160 km por hora com o motor V8 desligado. Ele consegue pelo menos manter a velocidade dessa perua aqui com mais de 2 toneladas. E isso, claro, ajuda a poupar combustível, não só nessas situações, como em situações de aceleração, em que esse motor também dá um apoio para o V8, para ele não ser mais exigido, para ele poupar o combustível. Inclusive, em modo de eficiência, o carro avisa por uma vibração no acelerador que você pode aliviar o pé para ele entrar em ação e aí tanto regenerar energia quanto manter a velocidade, economizar combustível mesmo. Ele mantém a velocidade, você não precisa acelerar mais. E o resultado disso é que a cada 100 km percorridos você deixa de gastar 800 ml de gasolina. Pelo menos reduz as emissões, né? Como um bom Audi esportivo, a R6 Avante tem tração integral 4. Só que um destaque dessa geração é o diferencial autoblocante. Ou seja, o diferencial consegue decidir pelos parâmetros ali, ou até pelo modo de condução, se envia 70% do torque para as rodas dianteiras ou 85% para as rodas traseiras. Vira praticamente um carro de tração traseira. E eu não poderia deixar de falar dos freios cerâmicos, que eles não estão aqui só para fazer essa perua frear melhor, mas também para liberar a velocidade máxima. O padrão é 280 km por hora. Com freio cerâmico, passa para 305. Tudo bem que vai ser difícil conseguir isso, mas tendo uma reta livre, num circuito fechado, claro, ela vai chegar lá. Tá no hall dos 300 km por hora. Bom, vamos lá. Vou mostrar o 0 a 100 dessa perua. Deixa eu colocar aqui Drive Select, modo Dynamic. E ele tem um computador aqui, então eu vou fazer o controle de largada. Vamos lá. Ai, minha cabeça. 3.4. A Audi declara 3.6. 3.4 é o tempo de um Panamera Turbo S Hybrid, que é hoje a perua mais rápida do mundo. Eu acho que temos uma disputa aqui. Eu não cheguei a 200, mas enfim, 0 a 100 aqui pelo computador de bordo, 3.4 segundos. É, essa é a Audi RS6 Avante, é isso que ela é capaz. Que tempo, hein? Tudo bem, isso aqui é o tempo do carro, né? Não é o tempo que se tira num V-Box, num equipamento de precisão. Mas é legal. E eu não tava meio preparado, né? Cada troca de marcha, minha cabeça bateu no encosto. Eu deveria até ajustado aqui a profundidade. Mas é legal. Por que que eu fiquei tão preocupado em colocar também no modo dinâmico? Porque ele consegue interferir tanto na relação de direção, no comportamento do câmbio automático de 8 marchas, no comportamento da tração integral. Então, naquele momento de arrancada, é o momento que o blocante, né, o diferencial autoblocante, joga 85% do torque para as rodas traseiras. Ainda tem um mostrador próprio para essa cena, para esse modo, aqui no quadro de instrumentos. Faz tudo ficar bem mais interessante. Agora olha só, direção realmente, ela tem uma precisão legal, ela varia, né, uma direção dinâmica, ela varia a direção entre o movimento de volta aqui, dá uma relação fixa como num carro normal. Então, batente a batente é mais curto, e quando você chega num momento assim mais fechado da curva, você não vira tanto o volante para o carro obedecer. Tudo bem que o eixo traseiro direcional também ajuda bastante nisso. E nesse contorno de curva também. A resposta desse carro é muito rápida. Impressionante. Só que esse circuito aqui, o circuito pan-americano, ele é bem travadinho. Ó, essa curva aqui que eu gosto de ver cada vez mais qual a velocidade que eu chego. Ó, 130 entrando na reta. 174. 197, 208, 208, e freando, porque a curva no final da reta é bem travada. Então, é um carro familiar, né? Mas fazer isso aqui com criança no banco de trás, ou com passageiros, pode ser um pouco desconfortável pra eles. Nossa, isso aqui... Essa pista fechada pra mim com esse carro aqui é parque de diversões. Vale o dia.
o dinâmico, né? O controle de estabilidade não interfere tanto. Isso é bem legal. O carro tá comigo. Só dá uma aceleradinha aqui no momento certo. Uma coisa que eu preciso dizer e que é uma característica, não, um equipamento, uma funcionalidade do RS6 desde a primeira geração é a suspensão com amortecedores DLC. Não é aqueles mods de jogo, não. DLC é um sistema de controle dos amortecedores, meio mecânico, hidropneumático. Por quê? O que que ele faz? Ele tem um sistema de conexão do fluido hidráulico na diagonal, então o dianteiro direito se comunica com o traseiro esquerdo e o dianteiro esquerdo se comunica com o traseiro direito. E esse controle de fluxo do fluido de amortecedor é gerenciado também pelo carro, e esse movimento, né, esse fluido, essa intercomunicação ajuda tanto a compensar a rolagem da carroceria quanto a inclinação e acelerações e frenagens, como também é usado por meio de uma válvula. É uma válvula, na verdade, para cada circuito. E ele aumenta a pressão para você ter um amortecedor mais firme, que é o que ele faz quando você coloca no modo dinâmico, ou para ter um amortecedor mais macio, que é o que você tem no modo conforto. Impressionante. Vamos lá de novo. Reta, né? Reta tem que acelerar. Não sabe como é que é estável, cara. Ele brinca de acelerar. Importante nesse carro. Você escuta, né, a válvula do escape bem forte aqui. Não custa lembrar que esse carro aqui tem mais de 2.100 quilos, então isso aqui é uma batalha física. E o pneu, na verdade os pneus, né, que são Pirelli P0, são uns grandes soldados. Bem legal. Eu tô rápido. Força, sobra, na verdade é muito carro para pouca pista, digamos assim. Esse aqui é um carro do autobahn, né? Já dá para ver aqui, pelo sistema de controle de temperatura que está disponível na central multimídia, que os freios já estão começando a ficar com os rotores bem quentes. O que será, né? Mas freio cerâmico, carbono cerâmico, ele funciona bem quando ele está aquecido. Quando você pega o carro pela manhã, ele começa a fazer chiado, não freia bem, você pisa no freio, parece que o carro não... acabou a pastilha! Não. É carbono cerâmico, é assim. Agora é que ele tá bom. Entende por que uma perua é muito melhor do que um SUV? Numa situação como essa daqui, eu teria falando, olha, como ele é pesado, esse carro tem suspensão pneumática. Só que a suspensão pneumática não segura tanto a carroceria tão bem nas curvas como uma suspensão comum. E também o centro de gravidade é elevado, então isso também compromete o contorno de curva, o carro fica brigando, o controle de estabilidade fica entrando toda hora. Não é o que acontece aqui. E agora, por que que eu já tô tão saudosista com esse carro? Porque a próxima geração dele vai ser híbrida, ainda vai ter um equivalente elétrico. Então isso aqui, por mais que ele seja um híbrido leve, isso aqui já é quase como uma despedida de um carro como esse, um V8, um perua, V8, esportiva de verdade. Impressionante. Bom, e essa daqui é só uma das múltiplas personalidades do RS6. Por isso que eu tenho pra mim que esse carro daqui me atenderia até o final da minha vida, desde que eu tenha dinheiro para comprar e para abastecer.
É claro que a Audi RS6 Avante não é perfeita. Não teria a menor graça se fosse perfeita. Difícil é encontrar motivo para rir depois de pagar a conta de R$1.119.000. É bem caro, mas veja por outro lado. Tem muita gente pagando praticamente o triplo do preço desse carro em um Lamborghini Urus, para ter o mesmo desempenho em espaço interno menor e não poder levar uma mesa para casa no próprio carro. Talvez seja justamente esse o segredo para a Audi RS6 estar à venda há 20 anos. Exatamente desse jeito. Um carro versátil, com um baita motor, um baita comportamento dinâmico, mas que não perde suas principais qualidades na hora de tratar os passageiros. Você pode conferir mais detalhes da Audi RS6 Avante nos links aqui na descrição do vídeo. E é isso. Aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo. Até mais!